Diretor presidente do SAMAI, William Molina, fala em entrevista ao vivo conosco aqui no Jornal da Diplomata. As recentes mudanças na direção da autarquia, a apuração em relação a denúncias de possíveis irregularidades no SAMAI e também os novos investimentos são temas da entrevista com o diretor presidente do SAMAI. Molina, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Diplomata e vamos começar falando justamente sobre essas questões aí de denúncias de possíveis irregularidades no SAMAI. Em função disso, inclusive, você foi convidado pelo prefeito para assumir a autarquia e naturalmente começou um processo de verificação, de apuração, se há realmente fundamento nas denúncias que foram feitas ou não. Até o presente momento, com um pouco mais de uma semana aí de trabalho à frente do SAMAI, o que foi possível apurar até o presente momento em relação a isso e que tipo de trabalho está sendo feito por vocês, já que a determinação da administração municipal é justamente da apuração dos fatos. Bom dia, Molina.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata, né? Novamente, nossos agradecimentos pelo espaço para que a gente possa informar a população, né? O que está ocorrendo e a forma que nós estamos procedendo para que a gente possa apresentar, então, resultados em relação a toda essa turbulência que vem acontecendo, né? Nesses últimos meses aí.
Até porque, né, Molina, o SAMAI é uma autarquia bastante conceituada sempre aqui pelo serviço que presta, mas efetivamente essas últimas informações ou essas últimas denúncias acabam com relação ao nome da autarquia, de qualquer maneira, acaba de certa forma manchando, né? E embora as pessoas passem, né, e tendo ou não tendo irregularidade, é uma questão de apuração, mas o nome do SAMAI ele precisa ser preservado e o trabalho que ele realiza também, né, presidente? Esse é o objetivo.
Exatamente, Sérgio. Nós como brusquenses, né, assim me considero, apesar de ter vindo de fora e estar aqui já há mais de 30 anos, a instituição SAMAI, ela tem uma representação histórica na nossa cidade. A instituição permanece, como tu mesmo disseste, os gestores, eles vêm, fazem o seu trabalho, vão para outros locais, se deslocam, outras vezes se afastam do serviço público, né? Mas o SAMAI permanece. E nós temos, Sérgio, hoje uma instituição que eu posso garantir já de antemão, nesses 10 primeiros dias de trabalho, né? Uma instituição superavitária, uma instituição que entrega um bom serviço para a sociedade, para a comunidade brusquense, entrega uma água de qualidade, entrega a água com frequência, né? A gente tem notado que dificilmente tem faltado água, à exceção de alguns lugares que já estão sendo regularizados. Ou seja, de um tempo para cá, a gente tem visto uma melhora constante no SAMAI, né? Em comparação, inclusive, com cidades vizinhas, né? Nós temos aí um problema gigante aqui na nossa cidade vizinha, Guabiruba. Sim. Se nós pegarmos Itajaí, eles têm enfrentado problemas ao longo de todos esses anos, como falta d'água, até falta de abastecimento na cidade, ocasionada, né, pela captação de água, que para eles é um pouco mais complicada, próprio tratamento. Ou seja, em nível de comparação, nós temos que ter muito orgulho do SAMAI de Brusque. O cidadão brusquense, né, tem que ter de forma geral, né? Independente das pessoas que estão ou que passaram por essa autarquia. Mas hoje o que eu peço à comunidade e peço por respeito aos servidores que já estão há 20, 30 anos trabalhando naquela autarquia, o devido respeito, o devido mérito que eles têm por conduzir a autarquia até o dia de hoje da forma como está. Em relação às denúncias, Sérgio, é muito bom lembrar dois aspectos importantes. Primeiro, todas serão apuradas. Certo. Esse é o primeiro ponto. Independente da qualificação ou não de quem fez as denúncias, do grau de importância da denúncia, né? Tipo, a entrega de pizza, sanduíche, que eu acho que é uma tremenda falta da verdade, né? Com as pessoas que lá estão, porque se a gente, quando vier a público os esclarecimentos, inclusive já está agendado, dia 10 de maio, nós faremos uma coletiva como primeiro mês de trabalho, apresentando toda a apuração de todas as denúncias.
Certo.
Essas denúncias, como eu disse antes, serão apuradas, serão colocadas transparentes para a sociedade poder acompanhar o que realmente aconteceu, porque o que nós temos até o momento, Sérgio, são dois ex-funcionários, ou dois, até um até agora ainda não foi exonerado, mas um que foi pego dormindo no trabalho, né? E o outro é uma pessoa que tem alguns surtos psicóticos, tem um problema psicológico, acabou sendo afastado do trabalho por uma questão de relacionamento com ex-presidente, e essas pessoas vieram com essas denúncias vazias, né? Temos tomado já providências emergenciais, no caso, por exemplo, da denúncia que há consumo de droga, por exemplo, dentro das dependências do SAMAI, né? Foram identificados, né, pessoas que fazem o consumo de droga, não nas dependências, mas são pessoas que consideradas que têm vício nas drogas, certo, né? Serão encaminhadas para tratamento conforme determina a lei. A instituição vai possibilitar essas pessoas que possam se recuperar. É uma atitude que coerente dentro dos padrões hoje de respeito ao ser humano, né? Quanto à questão do tráfico, nós já tomamos algumas providências, fizemos reunião já junto com a Polícia Militar, fizemos reunião com o pessoal da Polícia Civil, abrimos todo o espaço do SAMAI para que façam a investigação, certo, né? De forma muito clara, nem o presidente e nenhum outro funcionário do SAMAI tem autorização para fazer, por exemplo, uma revista num cidadão, sim, ou mesmo num automóvel que entre dentro das dependências, né? Então, essas providências imediatas, que é a parceria com as devidas polícias, tanto civil quanto militar, já foram tomadas. Outras atitudes.
Agora, o consumo lá dentro foi comprovado ou não?
Não, o que há, Sérgio, é que existem, são três pessoas que já foram identificadas, né?
Que são dependentes.
Que são dependentes químicos. Então, a gente tem feito o acompanhamento dessas pessoas, estamos providenciando, inclusive, para que elas possam receber o tratamento adequado, né? Mas é como a gente sabe, as pessoas podem ou não aceitar o tratamento, sim, né? Em caso de não aceitarem, fora do horário de trabalho, em todo o processo, sim, que isso requer, né? Aí sim as providências serão tomadas, porque a gente não pode admitir, né? Que nós temos hoje 175 funcionários no SAMAI, Sérgio. Até o pessoal diz, tem mais de 500 pessoas. Não é verdade. Então, essa denúncia de ter pessoas excedentes não é verdade. Outras autarquias do tamanho do SAMAI em cidades, né? Do estado de Santa Catarina, possuem aproximadamente 300 funcionários, que seria uma quantidade para dar conta do trabalho que existe hoje. Nós hoje temos no SAMAI 175, né? Algumas informações são todos comissionados. Novamente, é uma inverdade. Nós temos 101 servidores efetivos, 59 servidores em contratos de temporário, que são os ACTs, né? E 15 servidores comissionados, que são aqueles indicados, né? Como eu, que estou lá, como certo, presidente.
Os cargos de confiança.
Os cargos de confiança. Uhum. Então, essa situação, são 170 funcionários, 175 é a metade comissionado. Não é verdade essa denúncia, já posso confirmar com dados, né? Isso a gente tem comprovação disso. E é um desrespeito, inclusive, Sérgio, isso que eu fico mais chateado com esses servidores que estão no SAMAI, né? Se dedicando, é uma vida profissional dedicada ao SAMAI, né? Nós percebemos algumas situações, inclusive o próprio Ministério Público levou adiante, né? Duas denúncias que, sim, nós também estamos um pouco mais voltados a essas denúncias, que daí são realmente situações um pouco mais sérias que nós vamos observar, já estamos fazendo um levantamento, pedir a contratação de uma auditoria externa que possa, certo, vir apontar as situações que a gente precisa fazer correções, né? Ontem circulou uma folha de pagamento fantasiosa aí na internet, ali muitas daquelas pessoas receberam valores devido à indenização por motivos de demissão, né? Exoneração, que se chama do serviço, sim, público. Ali, então, está somado férias, está somado 13º, está somado salário do mês, ou seja, o volume acaba sendo um pouco maior, né? Mas também não é possível a gente admitir, né? Que nós tenhamos uma folha de pagamento que não seja controlada, que não seja devidamente legal. Uhum. Então, nesse aspecto, nós já estamos trabalhando, devemos aí levar, talvez, até o final do mês, para que a gente tenha todos esses dados já está dentro de uma planilha para que a gente possa tomar as providências também.
Presidente do SAMAI, William Molina, um vídeo que circulou também nas redes sociais, menciona, inclusive, em algum determinado momento, a possibilidade de desvio de recursos do SAMAI. Isso também está sendo verificado?
Todos os contratos, desde o primeiro dia que nós chegamos no SAMAI, nós estamos fazendo um levantamento de todos os contratos que estão em andamento. O início, meio, fim, o valor do contrato, o valor já utilizado daquele processo licitatório, o valor que ainda está em aberto. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, todas as prestações que foram feitas dentro desses contratos. Então, nós averiguamos por todas as notas fiscais, as liquidações de cada um dos contratos, se realmente o serviço foi entregue, se realmente o material foi entregue. É um processo que nós estamos, como tu diz, apenas 10 dias. Sim. Estamos averiguando, eu não posso dizer neste momento, sim, né? Se está correto ou se não está, mas dia 10 de maio nós teremos uma posição mais avançada, já de praticamente 30 dias, 40 dias de trabalho, né? Onde assim nós poderemos apresentar a toda a imprensa, né, o resultado, sim, desse primeiro mês. Um primeiro passo que qualquer gestor faria, como eu fiz, né, é fazer uma análise dos números. Eu sempre tenho a base da gestão, principalmente na gestão pública, em relação aos números, aos dados que eu tenho para poder fazer, então, a análise e as correções futuras, né? Então, nós pegamos, por exemplo, o balancete dos últimos anos do SAMAI. Alguns amigos meus que são professores na área contábil, que têm mais conhecimento da gestão pública na área de depuração de, sim, dados, tal, fizeram um primeiro levantamento, inclusive nessa primeira semana de trabalho, que, uhum, se a gente descobrisse algo que fosse notório, obviamente já seria estancado naquele momento. Uhum. Porém, Sérgio, nós temos ali uma instituição superavitária, com recursos financeiros no caixa para investimentos, e não foi apontado até agora nenhum indício que há qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de situação de movimentação financeira indevida no SAMAI. Mas é como eu disse, é uma posição preliminar de apenas 10 dias de trabalho, que vai ser aprofundada e que provavelmente dia 10 de maio nós teremos um primeiro cenário e, consequentemente, nos meses seguintes nós vamos estar apresentando, né, todos os resultados que nós encontrarmos nessas averiguações, nessa investigação que está sendo feita a fundo em todos os processos que são realizados no SAMAI.
No que diz respeito à população, ela pode ficar tranquila em relação a que a administração municipal, a atual administração municipal, realmente quer a investigação e quer a apuração dos fatos.
Com certeza, Sérgio. Nenhum momento, desde a gestão do Dr. Jonas até a passagem para o Ari, né, nós temos como lema do governo, né, a transparência, a honestidade, o uso correto do dinheiro público. Nós sabemos que para isso, né, nós temos várias secretarias, nós temos vários gestores, né, em cada uma delas, tanto na gestão financeira, gestão de pessoal, e essas situações a gente tem que estar atento a cada momento para poder ter isso tudo sob controle. Não é fácil, são mais de 4.500 servidores, sim, hoje na prefeitura, né? Se eu não me engano, até agora diminuiu um pouco devido a esse processo de contratação, mas vira na faixa de 4.200, 4.500, né? Mais esses 175 do SAMAI, ou seja, é um grande número de servidores. Então a folha de pagamento é uma folha gigante, todo mundo sabe, né? Até em razão desse grande número de servidores da educação, da saúde, que hoje tem prestado, né, um serviço relevante à nossa comunidade. Mas isso não foge ao nosso controle. Nós estamos atentos, né, a cada vez que nos chega algum tipo de informação, algum tipo de crítica, algum tipo de denúncia, é investigado. Nós sabemos, né, como o próprio Ministério Público declarou na sua decisão, algumas denúncias são completamente infundadas, Sérgio. Uhum. Nós estamos iniciando um período eleitoral, né? Todos, sim, sabem. Nós temos alguns candidatos, né, que hoje fazem parte do governo, que estão sendo atacados abertamente, né? Mal surgiu o nome, não vou, sim, citar aqui nenhum deles, mas mal surgiu o nome dessa pessoa que será candidato a deputado estadual ou federal, e na sequência já surge alguma crítica, algum vídeo vídeo, algum fake, alguma coisa que quer denegrir, que quer prejudicar a imagem dessa pessoa. Já é uma situação que a gente na política pensou que poderia estar mudada, mas ainda não, certo? Nós sofremos muito com isso, com a questão do ataque pessoal, aí do pessoal passa para a autarquia, como é o caso de Samaica, passa e acaba denegrindo toda uma gestão, né? Que tem sido vista pela própria sociedade como séria, como honesta, como transparente, mas as pessoas, obviamente, os nossos opositores vão trazer de forma deturpada para que pense que a população, né, não acompanha, não está entendida dos assuntos e colocando contra a gente. Mas eu tenho certeza, com muita fé em Deus, fazer um trabalho transparente, que as pessoas que nos acompanham têm confiança em nós e a gente vai fazer um excelente trabalho.
Certo. Para concluir, presidente Molina, o senhor teve um encontro com a empresa que está realizando a terraplanagem da estação da Cristalina, né? Qual é o quadro de momento em relação à estação da Cristalina?
Sérgio, para que a população entenda, vou tentar resumir também rapidamente, né? Hoje nós temos a ETA Central aqui no município, que é a principal captação, tratamento, reserva e distribuição de água do nosso município, né? Hoje a ETA da Cristalina, da ETA do centro, ela tem capacidade de abastecer praticamente agora até o final do inverno deste ano. Depois nós já começaremos a ter problemas em relação à captação e entrega de água. Então nós já estamos movimentando um aumento aqui na capacidade de captação e tratamento da ETA Central, em torno de 50, 70 litros por segundo, para que possa dar conta do próximo verão, já de imediato. Falando isso de maneira bem simples e para que as pessoas entendam. Se a gente, o processo de licitação deve ser aberto essa semana, serão investidos ali aproximadamente 3 milhões de reais para que a gente possa aumentar essa capacidade para fazer essa entrega de água. Já foram feitos todos os estudos para que a gente possa fazer isso. Mas isso não vai resolver o problema, né? De entrega de água, do consumo de água da população de Brusque. Uma vez que nós temos um crescimento muito grande causado pela própria migração, né? O crescimento vegetativo da cidade, ou seja, todos os aspectos que a gente poderia até com um pouco mais de tempo esclarecer. Mas resumidamente, então, esse é o cenário atual. A ETA da Cristalina, ela foi projetada para que ela praticamente dobrasse a quantidade de água captada e tratada do município. São 400 litros de água por segundo serão tratadas e distribuídas à população. Esse projeto, ele está na fase de acabamento do processo de terraplanagem, que já tem a empresa, a Terra Base, onde inclusive esteve com a gente. Semana que vem nós faremos uma visita em loco para fazer o acompanhamento. Está com 73% da obra concluída e a
perspectiva. De terraplanagem.
De terraplanagem, obviamente, né? Porque nós teremos que, já no primeiro contrato assinado com o Fonplata, que é aquele empréstimo de 30 milhões, que nós, 30 milhões de dólares que nós vamos receber a partir do mês de julho, seja o primeiro projeto a ser iniciado.
Certo.
Então, para que a gente possa. Hoje o projeto estrutural, o projeto civil, está todo pronto, está licenciado, ou seja, só mesmo os trâmites legais, a questão da liberação da contratação, assinatura da abertura da licitação, vencedor, homologação e em seguida a construção. Nós temos a intenção que pelo menos até 2024 a gente tenha, né, algo já funcionando lá na Cristalina.
Certo.
Com o risco de que, se isso não acontecer, realmente nós teremos graves problemas de abastecimento de água no município de Brusque.
Ok. Molina, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, pela entrevista, pelos esclarecimentos e vamos continuar acompanhando esse trabalho que você vem fazendo no Samai, principalmente essa questão das apurações aí, e certamente se surgir antes, né? Estaremos trazendo informações, se não no dia 10, com certeza nessa coletiva tudo será esclarecido com mais detalhes e será, digamos assim, um esclarecimento basicamente final em relação a todas as denúncias então. Ok, presidente? Obrigado.
Ô Sérgio, se tu me permite um minuto, eu só bem rapidinho.
Vamos negociar 30 segundos.
30 segundos. Hoje, pessoal, nós teremos a caminhada que vai sair do Santuário de Azambuja e vai até a Santa Paulina. Nós já temos mais de 500 pessoas inscritas, né? É uma peregrinação que nós já fizemos.
Tradicional, né?
Nós fizemos 2019, foi interrompido pela pandemia, né? Nós temos, a prefeitura está ofertando à comunidade toda a estrutura para essa caminhada. Nós teremos a guarda de trânsito acompanhando, nós teremos ambulância, nós teremos distribuição de água e algumas frutas durante o caminho, teremos escolas abertas e outras residências particulares para o pessoal poder parar para fazer as necessidades que foram surgindo. Ou seja, essa caminhada começa hoje, Sérgio, às 10 horas da noite, na frente ali da igreja de Zambuja, né?
Certo.
Nós ainda temos vagas, pessoal que quiser ir, mesmo que não tenha mais os coletes, que serão lá distribuídos na hora para identificação, mas as pessoas podem acompanhar toda essa peregrinação. Digo isso porque estou aqui graças a Santa Paulina, né, que foi a minha protetora durante o meu tratamento, e gostaria de convidar a comunidade a participar.